viagem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e
agora é porão, tira de cima de mim esse pedaço de pedra. Me dá um abraço que o chão se abre debaixo de nós e até o coxo tropeça. Bem que o palhaço falou que o laço vai se fechar, e o laço sempre se fecha. Bem que o anão me contou que o mundo vai terminar num poço cheio de merda.
É isso aí, minha gente. Começamos o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta com a música Luz Vermelha. Essa aqui é mais uma música da Elza Soares, do disco Mulher do Fim do Mundo. Vamos ouvir mais um pouquinho.
Cadê o rei da cocada? Tá na quebrada, quebrou, e o mundo todo afundou no dia da pavirada. No meio-dia, no meio do tiroteio, do receio, do feio que veio lá. Velho no meio do mundo inteiro, me deu receio da bomba que vou soltar. Esse cadastro não sobra.
É isso aí. Então, antes da gente retomar a conversa, vamos passar um recado bem importante dos nossos amigos do Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Tamo juntos nas negociações garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais e em ações trabalhistas, além de administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Então a gente retoma, né, hoje com Eliana Faustino, falando aqui sobre o direito de ser mulher. A gente vai iniciar também, mais uma vez, agora com uma matéria do Yahoo Notícias, essa é a matéria da redação do Yahoo, que diz o seguinte: homem que atirou no sogro ligou para contar para a namorada que matou o pai dela. Policial aposentado João do Rosário Leão, de 63 anos, foi baleado na farmácia onde era dono. Ele era sogro do suspeito. Enfim, mais um caso de violência. Agora a gente migra, né? A gente estava falando ali da violência no trabalho, enfim, dos assédios que podem acontecer. Mas a violência também está, né, na questão doméstica, fora desses ambientes, dentro de casa, na rua. Como é que você vê essa situação, Eliana, referente aí, né, a essas questões? Isso é uma violência que se gera, e muitas vezes a mulher, ela além de sofrer essa violência, às vezes ela o próprio abusador, né, acaba criando uma situação em que não deixa ela fazer a denúncia, né? Fica ameaçando, criando ameaça, ameaça a família. Esse caso diz isso, né? O marido, ex-marido da Kênia, acabou matando o pai dela por uma situação que ele tinha com ela. Enfim, ele cometia esses abusos. Enfim, como é que você vê essas situações, né, que são recorrentes no nosso país também?
Recorrentes. E na maioria das vezes, essa situação de violência, ela sai do ambiente doméstico e atinge as outras esferas da sociedade. Eu acabei não mencionando no bloco passado, mas a procuradora espancada pelo colega em São Paulo, no interior de São Paulo, né? Aquele homem que hoje está internado no hospital, né, com problemas psiquiátricos, né? Tenho total respeito pela defesa dele, mas ali naquele momento em que ele espancava a colega, era difícil não visualizar a vontade que ele tinha de espancar a colega, né?
E outras mulheres também ali, né, na situação.
Outras mulheres estavam tentando livrar a colega, né, de uma situação pior, de repente, né? Isso tudo falando em tese, né? porque o processo vai tramitar e daí lá eles vão resolver dentro da esfera penal o que vai acontecer, qual é a solução dada. Mas, em geral, a violência, ela brota na nossa casa, né? E no nosso sistema de educação, né? Daí eu volto lá para aquela questão que eu sempre falo e hoje eu não falei aqui, que para a gente mudar a nossa sociedade é só com a educação. Se nós em casa não ensinarmos nosso filho a respeitar a menina na escola, não ensina. Eu tenho um sobrinho de 12 anos e desde muito cedo nós todos lá em casa ensinamos ele, né? E se ele tiver contato com outro coleguinha, a gente acaba passando pro coleguinha também. Menina tem que ser respeitada. Menina na escola tem que ser respeitada. A mãe tem que ser respeitada. A tia, a madrasta, qualquer pessoa tem que ser respeitada. Mas, em geral, a gente dá uma ênfase nessa situação familiar, de relação que pode se tornar familiar, né? De um homem e uma mulher se conhecer e se tornar familiar, por conta de todos os casos que a gente vê. Parece que fez uma crescente, né? Agora na pandemia, que as mulheres foram obrigadas a ficar em casa com seus maridos ou seus, né, companheiros, a crescente de violência doméstica, ao mesmo tempo que ela aumentou, diminuiu-se as denúncias de estupro de vulnerável, de violência doméstica. Por quê? Porque daí a mulher não podia sair para denunciar, né? Não tinha essa condição. E a violência doméstica, ela se transforma numa simbiose, né? Ao mesmo tempo que a mulher é agredida, ele vem com várias palavras e diz e tenta persuadi-la a dizer que perdeu a cabeça, que isso é culpa da mulher, que não deixou o jantar dele pronto, aquelas desculpas mais esfarrapadas, e que a gente até visualizou também num vírus que viralizou no Instagram, de um homem que ele se batia, ele bateu na mulher, mas ele se batia na frente dela, e ela conseguiu gravar isso, e ele dizia assim: agora vai lá na delegacia e tenta falar lá que eu te bati, para ver se eles vão acreditar, né? Porque eu também apanhei, enfim. É uma situação complicada, é uma situação que tão cedo não se tem uma resolução. A mulher, ela não é encorajada a buscar ajuda nas delegacias, até porque, por mais que se tenha uma medida protetiva de afastamento desse agressor do lar, ou de medida protetiva para que esse agressor não se aproxime da vítima, se ele quiser fazer, ele vai fazer. Quando ele está predestinado a matar a vítima, se ela não se socorrer de outros meios de proteção, como mudar de endereço, mudar de local de trabalho, né? Mudar, de repente, até... É muito difícil que isso aconteça no Brasil, mas até, de repente, mudar sua identidade, trancar redes sociais, né? As mulheres, elas quando elas se livram da violência doméstica, elas querem mostrar para o mundo que elas conseguiram a liberdade, né? E daí vão até as redes sociais e divulgam a liberdade delas, sem se tocar que aquela liberdade da rede social é completamente ofensiva àquele agressor. Uhum. E aquele agressor vai tomar aquela ofensa para si de forma tão pessoal que ele começa a planejar o que ele vai fazer para tolir aquela vida que ela está mostrando na rede social, que muitas vezes não é tão feliz assim, mas ela só está querendo dizer assim: olha como eu consegui, porque foi tão difícil conseguir, e quando ela consegue, ela quer mostrar, e ela não se toca o quão mais perigo ela pode estar atraindo para si mesma, por conta dessa doença, que eu não posso chamar de doença, eu tenho que chamar de violência mesmo, porque a gente, às vezes, na força do hábito, acaba falando de doença, porque eu quero falar dessa questão simbiótica, né? Sim. De ficar indo e vindo de um relacionamento que está fadado ao fracasso, já, e não existe mais respeito. Então, quando você está numa situação de violência, ou você vai para a delegacia e procura ajuda efetiva da força policial, né? E demonstra, depois de uma agressão, o que você sofreu para que ele efetivamente seja preso. Ou você procura essa ajuda, essa proteção de outras formas, né? Mudando de endereço, mudando de trabalho. E daí é todo um prejuízo da vítima. Todo um prejuízo da vítima. Mas hoje a gente não consegue encontrar uma vítima e falar outra coisa para ela, porque o nosso Estado, por mais que tenha as casas das mulheres brasileiras, né, a gente não consegue abarcar todas essas pessoas dentro da casa da mulher brasileira. E a Casa Mulher Brasileira também agora, ela passou a ser municipal, ou seja, a Casa Mulher Brasileira da Delegacia da Mulher aqui de Curitiba, que antes recebia mulheres de Almirante Tamandaré, de Colombo, que estavam em total situação de risco de vida com seus filhos, hoje a Casa Mulher Brasileira da delegacia, ali anexa à delegacia de Curitiba, não recebe mais. A mulher de Colombo tem que procurar auxílio com a prefeitura de Colombo. A mulher de Almirante Tamandaré, lá é Almirante Tamandaré. Só que esses municípios, a maioria das vezes, não tem condição estrutural de manter um ambiente protegido para essas mulheres que efetivamente estão correndo risco de vida. É uma... E daí eu até paro por aqui, porque eu penso que às vezes nos falta palavras para expressar a indignação do quanta violência sofrem as mulheres e do quão pouca oportunidade elas têm de se livrar dessa violência.
É muito complicado, porque a mulher acaba ficando numa prisão, né? Às vezes sofre agressão, consegue, né, a separação, enfim, consegue as medidas protetivas, mas acaba, como você disse, não pode ter uma rede social, não pode ter essa liberdade, que é a liberdade de vida dela, né? Acaba tendo transtornos psicológicos por um processo de agressão que às vezes é contínuo, isso vai gerar um processo dentro da família, com os filhos que vêm, aquelas situações. Então, realmente é uma situação que ela vai lidar com muitas outras, e o desdobramento é muito ruim, né, para toda a sociedade, sobretudo para a mulher, né?
Quando ela assina o boletim de ocorrência, né, de que ela está informando a agressão que ela sofre, ela está assinando ali mais um problema para ela resolver, né? Porque a partir dali serão, né, ela não é obrigada a depor na frente do agressor em juízo. O juizado de violência doméstica tem todo um esquema para proteger a vítima, né? Funciona, né, para fazer com que ela possa ter liberdade de falar o que ela quiser, mas na verdade, quando a mulher assina o nome dela lá, ela está realmente criando um outro problema. Mas fica bem claro, aqui a gente não pode fazer disso uma justificativa para não denunciar. Sim. Preciso denunciar, preciso colocar na cadeia, preciso mostrar que existe sim algum tipo de penalização, de responsabilização penal para esse comportamento que vitimiza tantas mulheres, né? Chegando aí ao número maior cada vez mais de feminicídio.
É isso, Eliana. A gente está chegando ao fim do programa, né? Se você quiser fazer as considerações finais, né? Faltam alguns minutinhos, mas fica à vontade, o microfone é seu.
Quero fazer uma consideração muito importante. Primeiro, falar do cordel da Isabel Nascimento, é o cordel sem machismo lá do Nordeste. Eu gosto muito de cordel. Ela fala que quando uma mulher escreve, assina o nome na lista de quem paga um alto preço pelo seu ponto de vista, nessa sociedade falha, cada verso uma batalha, todo passo uma conquista. A gente não pode se furtar de lutar para continuar as nossas conquistas, porque é só a mulher lutando, muitos homens lutam pelas mulheres, e esse programa é um sinal claro disso, que eu agradeço imensamente. Mas nós mulheres somos a protagonista das nossas histórias, nós precisamos continuar lutando, não importa o que a gente enfrente, e mesmo que a gente enfrente, que a gente continue. E outra, em nome da liberdade de qualquer outra pessoa, às vezes a pessoa fala, mas eu tenho liberdade disso ou daquilo. Em nome da liberdade de qualquer outra pessoa, a nossa não pode ser ofendida, né? Então, liberdade de expressão ou qualquer outra liberdade nesse país não pode ultrapassar os meus direitos, ou os teus direitos, ou os direitos de quem está ouvindo a gente. Então, é importante que a gente saiba disso e procure os direitos.
Bacana, bacana, Eliana. Então é isso, agradeço muito a sua presença novamente aqui conosco, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que é um tema muito importante, a gente continua aberto aqui para poder trazer, né, novas informações, enfim, né, isso é importante que a gente construa, né, essa luta conjunta, mas como você bem disse, é uma luta de união das mulheres e sobretudo de que a sociedade possa construir isso de uma forma mais amena, até porque Isso é ruim porque acaba gerando um problema para a sociedade também. Então acaba virando um ciclo vicioso. Então muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos esclarecimentos.
Obrigada.
Hoje nós tivemos aqui a advogada criminalista Eliana Faustino e falamos sobre o direito de ser mulher. Então muito obrigado a todos e todas, sobretudo, que nos acompanharam aqui. Hoje, sexta-feira, estou apresentando aqui também. Terça-feira nós estamos de volta com o programa. Me chamo Diego Torres e junto com Felipe Magal e Diogo da Silva na produção, tocamos aí Vamos à Luta junto com o MIG no comando da mesa, sempre mandando muito bem. Muito obrigado, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana a todos e todas.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
As paredes do quarto e dorme tranquilo.